Renata Mendonça, como sempre, vem às terças-feiras aqui, mas hoje ela traz um convidado, é isso, né, Renatinha?
Isso sim, bom dia, Dijane. Hoje a gente traz o Dr. Bruno Tavares para conversar um pouco, né, sobre uma questão de saúde que a gente tem acompanhado, sobre a medicação que está aí no mercado e trazer algumas inovações sobre isso.
E a gente, quando ela fala assim, nossa, medicação aí no mercado, a gente fez um anúncio prévio aqui na nossa escalada. E tem gente que está querendo emagrecer a todo custo, né? E aí a gente vai saber se vale a pena, se pode, se não pode. Tem um medicamento no mercado que é muito, está fazendo muito sucesso, né? Que já existia para tratar outras coisas e agora está sendo usado também para tratar a obesidade. É isso mesmo, doutor?
Pois é, bom dia a todos, bom dia, Dijane, obrigado pelo convite aqui da Nova Brasil. Exatamente, hoje o mercado da obesidade no Brasil é um dos maiores do mundo, né? Então, algumas medicações como o Ozempic têm sido muito divulgadas, né? E amplamente utilizadas, né? O grande problema é que são medicações que deveriam ser utilizadas com um acompanhamento médico, mas isso nem sempre é a realidade hoje em dia.
E quando a gente fala em obesidade, a gente está falando assim, tem muita gente que pensa assim, ah, preciso emagrecer para ficar bonito, para ficar bonita, que hoje em dia a vaidade passou a ser também do público masculino.
Sim.
Mas quando a gente fala em obesidade, a gente tem que ir muito além, né? Em primeiro lugar é a saúde.
Exatamente. A saúde cardiovascular, né? Agora em 2023, em novembro de 2023, o New England publicou, né, um artigo mostrando como a perda de peso reduz eventos cardiovasculares, né? A principal causa de morte no Brasil são eventos cardiovasculares, o infarto agudo do miocárdio, o AVC. Então, é o que a gente sempre tenta conversar e mostrar para os pacientes, que aquilo ali nada mais é do que ele ter qualidade de vida, ele ter uma vida mais longeva, né, e ele reduzir esses riscos cardiovasculares. Claro que indiretamente a parte estética vai vir associado como um bônus, né, como algo que também vai estimular para que o paciente tenha todo esse cuidado, não só através de medicamentos, mas através também de uma alimentação saudável, né, através de uma atividade física, porque aquilo ali não deve ser feito ou pensado para ser feito por 30 dias, 60 dias, né, Dijane? Eu digo que isso aí para a vida inteira, né? Quando o paciente chega na minha frente, eu digo, você está disposto a mudar isso para a vida inteira? Né? Não é uma dieta, não é algo para ser passageiro.
Quando a gente fala em emagrecimento, doutor Bruno Tavares, né? Se a gente for falar assim no dia a dia, manda bem, né? Porque imagino que ele deve encontrar gordinho todo dia e dizer assim, ó, vou transformar você. Você se liga. Agora tem que querer, a gente sabe disso, que o paciente ele precisa querer. Quando a gente fala em Ozempic, é real que, assim, o que se fala é que diminui em um mês 15% da gordura corporal. É verdade isso?
Então, Adriana, o Ozempic, ele é a semaglutida, é um análogo de GLP-1, né? Ele vai atuar ali no sobrepeso e na obesidade, no metabolismo ali da glicose, da insulina, e ele realmente entrega um resultado bom, mas para que a gente utilize medicações como essa, você precisa estar com o seu corpo pronto para usar. Porque, por exemplo, não adianta se você é uma mulher e você tem anemia, você tem outros distúrbios, por exemplo, você tem alterações de tireoide, e você usa uma medicação como essa, você não só vai ter um resultado muito abaixo do esperado, como você vai ter muita dificuldade na manutenção desse peso, né? Infelizmente, no Brasil, assim, o uso é muito disseminado e muitas pessoas compram, usam, perdem um peso até adequado, mas depois ficam meio perdidos, não sabem agora, o que é que eu vou fazer?
Vou voltar.
Exatamente, aí para de perder, para de usar e aí volta a ganhar peso.
Fica escravo, né, daquela coisa.
Exatamente, e o grande objetivo é não deixar ninguém dependente de nenhum tipo de medicação, né? Se o paciente tem indicação, ele usar aquilo ali com acompanhamento, mas depois que ele consiga tirar e levar a vida dele normal, sem precisar de nenhuma outra intervenção.
Seria um start, na
verdade. Seria um start, exatamente, para empolgar o paciente, né? Então, assim, são medicações que, a princípio, foram utilizadas no diabetes do tipo 2, junto com outras medicações, junto com alterações da qualidade, com relação à qualidade de vida, alimentação, atividade física, mas a gente sabe que muitas pessoas pensam nisso como uma ponte, né? É um atalho. Ah, eu não vou fazer nada, vou usar uma medicação e vou obter um resultado. Não, não é bem por aí. Né? Todos os médicos tentam sempre aconselhar o paciente que isso é mais uma ferramenta, né? Além de outras, como é tão importante você fazer e ter uma equipe multidisciplinar. Você tem uma nutricionista, você tem um educador físico, né? Para que todos façam a sua tarefa, o seu dever de casa ali e você consiga obter um resultado bom.
Estudos, descobertas, inovação, né, Renatinha?
Isso. E, doutor, me tira uma dúvida. Quais são os efeitos positivos e negativos da medicação, assim, que o paciente sente logo quando ele começa a tomar?
Perfeito. Veja, a semaglutida, isso tudo começou lá com a liraglutida, né, que era o Victoza, muita gente conhece. Depois veio o Saxenda e hoje a gente tem o Ozempic, que está chegando. Eu digo muito que em 2024 é o ano do emagrecimento no Brasil também, né, porque tem muita medicação nova chegando. Então, essas medicações, elas têm como uma grande característica alterações gastrointestinais, como náuseas, enjoo. Então, dependendo da própria sensibilidade do paciente à droga, você pode ter esses sintomas mais acentuados, né? Pessoas que realmente vomitam, não conseguem comer, passam 2, 3 dias sem se alimentar. Então, por isso que é tão necessário você ajustar aquilo lá com relação à dosagem que você vai usar e por quanto tempo o paciente vai passar com cada uma das dosagens da medicação. Com relação aos pontos positivos, né, ele vai atuar ali diminuindo, fazendo uma lipólise, diminuindo também com o processo do emagrecimento, por exemplo, a esteatose hepática, que é uma gordura no fígado. Ele vai promover mais saciedade, então você consegue, eu digo muito, viu, Adriane, que ele causa muita maturidade alimentar. Você consegue realmente avaliar, será que isso aí é bom para mim? Será que vai trazer algum benefício essa alimentação? Então, eles têm esse ponto positivo. Outro ponto positivo é no metabolismo ali da glicose, porque ele vai tentar tirar e reduzir a glicose circulante e jogar no músculo, fazendo com que o paciente, no processo de emagrecimento, também perca uma quantidade menor de massa muscular, né, de músculo, que é um dos pontos-chave do emagrecimento. Né? Então, ele tem alguns efeitos colaterais que são muito importantes, né, de se atentar, mas também tem muitos pontos positivos.
Então, assim, o que fica claro, eu acho que talvez fora o acompanhamento, né, médico, todo o processo, então tem que ter todo um encaminhamento, talvez um acompanhamento nutricional, exatamente, talvez junto um profissional da atividade física, para que você possa mudar todo o seu estilo de vida, não ser só aquele momento de rapidamente vou perder peso e está tudo certo.
Exatamente, eu acho que é uma virada de chave, né, você dizer assim, olha, eu vou cuidar da minha saúde, né? O que é que eu posso fazer? Então, a princípio, avaliar com exames laboratoriais, exames físicos também, e a partir desses exames laboratoriais, o médico vai avaliar se tem indicação ou não, se tem contraindicação ou não, né? Porque, por exemplo, o câncer medular de tireoide é uma grande contraindicação do uso dessas medicações. Pacientes como, por exemplo, que tem gastrite, úlcera, eles vão ter consequências, muitas vezes, mais acentuadas do ponto de vista gastrointestinais. Então, é avaliar, será que mesmo assim vale a pena usar? Né? E aí, o médico, com a experiência que ele já tem, ele vai poder avaliar e já passar, já tentar antecipar para o paciente se ele pode ter ou não esses eventos de uma forma mais acentuada.
E uma coisa interessante é porque essa medicação ela está trazendo impacto em outros mercados, Elijane.
Exatamente.
Então, a gente vem para o mercado estética, né? Muitas pessoas com a perda rápida de peso começam a ter uma certa flacidez. Então, o mercado estética vai começar a oferecer soluções para isso. As pessoas falam muito do Ozempic Face, né? Que é a flacidez no rosto.
Uhum.
É outro ponto também que a indústria alimentícia está preocupada com o uso, porque as pessoas estão perdendo ali a questão do apetite, mudando seu estilo de vida. E já tem dados que falam que cai, né, o número de compras de 6 a 9% de uma casa de uma pessoa que utiliza a medicação.
Exatamente.
Então, as pessoas estão consumindo também menos alimentos e, consequentemente, menos alimentos industrializados, os fast foods. Então, a indústria, né, alimentícia está preocupada também com os efeitos do Ozempic e os seus similares no mercado.
Seria um efeito positivo para a sociedade, né? Negativo, claro, para a indústria, mas eu acho que a chegada da informação, hoje a gente gente tem uma informação acessível, né, para todo mundo. Então, isso faz com que as pessoas comecem realmente a avaliar melhor, né, as compras. O que é que eu vou levar ali para dentro de casa? O que é que eu vou oferecer para os meus filhos? Será que isso aqui vale a pena? Né? Então, muitos alimentos que por muitos anos nós utilizamos, a população utilizou, e hoje em dia a gente já sabe que pode trazer muitos danos à saúde, né? Então, hoje as grandes redes de supermercado, você vê, existem alas só de alimentação mais saudável, né? As redes hoje de mercados também, chama Mercado Verde, né? Também cresceram demais pela busca realmente da sociedade para alimentos que realmente possam contribuir de alguma forma com a saúde.
Um outro mercado também são das academias. Por exemplo, exato, tem academias americanas que estão trazendo médicos para dentro da academia para ajudar dentro do processo de emagrecimento. Então, ele tem um condicionamento físico junto com o auxílio médico ali naquele espaço e também porque impacta, né, muitas vezes o enjoo, outros sintomas que o paciente tem. Então, tá começando a ter serviços especializados, né, de quem faz atividade física para ter esse melhor acompanhamento. Qual será o melhor horário, talvez, de fazer? Quando tem esse sintoma, qual o melhor tipo de exercício? Então, hoje tem... está crescendo, né, os negócios especializados pensando nas pessoas que estão utilizando também esse medicamento.
E o que eu sempre falo para o meu paciente é que ele tem que buscar um exercício que ele goste de fazer, que também traga um prazer, né? Acho que chegou, por exemplo, o beach tennis, é um grande exemplo, né? Pessoas que estavam lá sedentárias e aí começaram a fazer atividade física, começaram a se preocupar com a saúde, a academia é o mais tradicional, e o que é muito importante, né? Principalmente no paciente ali, vamos dizer, um idoso e tudo, né? Para fortalecer, para tudo. Então, essa atuação do médico junto com o educador físico ali é essencial. Eu digo que quando a gente tira essas medicações, a gente usa o exercício como um remédio. Todos os dias, quando eu vou fazer uma atividade física, eu posto isso. Exercício é remédio. Né? Então, se a gente botar isso na nossa cabeça, você consegue realmente ter mais saúde, né? E fazer algo que lhe dê prazer também. Porque não é só a saúde ali, estou magro ou não. É a saúde da nossa cabeça, a saúde mental também. Né? Então, como isso é importante no processo do emagrecimento? Eu não falei aqui, mas a psicologia entra como um grande aliado em todo esse processo, né? Fazendo com que o paciente ele consiga entender a situação que ele está vivendo e como ele pode melhorar e como ele pode ser um exemplo, né, para dentro de casa. Eu atendo muito sócios dos pacientes, parentes dos meus pacientes, exatamente por isso, né? Porque o paciente termina sendo um exemplo.
Tem muita gente, algumas pessoas, mas bastante pessoas que usam não só o Ozempic, mas que começam usando ali o Glifage, né, que também é um medicamento que elimina um pouco o açúcar. E o pâncreas sofre não com isso? Não pode ter um efeito aí?
Então, na verdade, o que é que eu mostro para o paciente? Ele já vem sofrendo, né? Se o paciente tem ali uma resistência insulínica, se ele está acima do peso... Todos os órgãos, na verdade, já estão sofrendo. O fígado está sofrendo, o pâncreas está sofrendo. Então, quando a gente usa uma medicação como essa, você está, muitas vezes, poupando o seu órgão, né? Diminuindo todo o trabalho que ele está fazendo ali, mas, dependendo da situação que o paciente esteja vivendo, aquilo ali é reversível ainda. Né?
Quando a gente fala que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam, aí sim, você vê a obesidade... É a quimioterapia no paciente com câncer.
Exatamente.
Né? Vai causar um efeito colateral, mas é necessário para sanar aquele mal maior, vamos dizer assim. Mas tem gente que está indo lá na farmácia e está consumindo esses medicamentos aí.
Sem dúvida.
Acompanhamento médico. E aí eu acredito que pode estar numa situação até mais ou menos bacana e pode estar se prejudicando.
Porque, veja, é um cálculo simples de fazer, Diane. Se você tem lá, você vai lá, você compra uma medicação, você perdeu 15 quilos, sem nenhum acompanhamento, sem nada. E, de repente, você para de usar essa medicação e você ganha os 15 quilos de volta. Nesses 15 quilos que você perdeu massa muscular. Quando você ganha de volta, você não ganha massa muscular. Você vai ganhar só gordura. Então, toda vez que um paciente faz isso, que ele tem esse efeito sanfona, ele tem um déficit ali. Então, é mais negativo ainda. Era melhor que ele nunca tivesse emagrecido. Entendeu? Então, por isso que a gente fala que esses medicamentos, eles realmente vieram para contribuir. Mas, primeiro, você tem que saber usar, tem que ser bem acompanhado. para que não fique fazendo isso. Perde, ganha, perde, ganha. Porque quando você perde massa muscular, e quando você ganha, você só ganha gordura. E isso aí vai para onde? Vai para o seu fígado, né? Vai ser estocado ali como uma esteatose hepática. Hoje, mais de 70% dos pacientes que eu atendo com obesidade, se eu pedir um ultrassom, uma tomografia, ele vai ter esteatose hepática, né? E a gente viveu aí uma pandemia, né, onde no Covid se falou muito isso, né? Da relação entre a obesidade e os quadros mais graves, da relação entre pacientes que têm gordura no fígado e os quadros mais graves de Covid. Então, é importante que a gente tenha essa noção e essa consciência de que não existe atalho para a obesidade, né? A gente precisa primeiro identificar por que isso, fatores genéticos podem estar relacionados, o próprio metabolismo, né, está assim relacionado. Tem pessoas que realmente comem pouco, mas a repercussão daquela comida ali é muito grande para aquele paciente, né? Então a gente tem que identificar por que isso está acontecendo. Então vamos corrigir isso, né? Muitas vezes você vai lá conversando, a última coisa que você pensa é no Ozempic, quando tem tantas outras coisas.
Eu ia perguntar isso, que tem pacientes que podem ir procurar o doutor Bruno lá, é nessa esperança, já na ideia, já vou lá, porque ele vai receitar o Ozempic para mim, mas aí quando faz a avaliação, é o olhar do especialista, né, o olhar daquela pessoa que vai enxergar o que o paciente não enxerga, e pode dizer assim, ó, você nem precisa disso, né?
Exatamente.
Você vai analisar o metabolismo do paciente, eu imagino, é muito individualizado.
Exatamente.
Isso, né?
Fazer as outras correções, né? Mas é como se dizer, tem gente que diz assim, ele já está aqui na minha bolsa, né? Deixa ele guardado aí.
Fica tranquilo que você vai conseguir sem ele, fica tranquilo, né? É. Renatinha, algo mais aí que a gente precisa falar?
Não, é só interessante a gente ficar atento a essas mudanças no mercado, né, de saúde. Inclusive, a dona da empresa, detentora da empresa, hoje tem um impacto gigantesco na economia, que é uma empresa que fica na Dinamarca, né? E está gerando dinheiro para o PIB, né? Então, você vê aí um investimento gigantesco. E outro ponto é que é uma parte comportamental da sociedade. Hoje em dia, meio que as pessoas, durante os anos da pandemia, a prioridade era a saúde mental. Sim. E esse ano, pela primeira vez, saiu como condicionamento físico e essa parte, né, do cuidado do corpo, a estética, como comportamento humano. Então, os mercados precisam entender, as pessoas querem sim ainda a saúde mental, mas também estão mais preocupadas nesse momento também com estar bem fisicamente. E isso outros mercados podem se beneficiar, né? E a gente está falando desse efeito cascata, Ozempic, porque hoje a gente vê, por exemplo, no Instagram, é o pilates de parede, é as medicações que as pessoas dizem que são chás, tem médicos, né, também falando sobre isso, como é que você pode ter uma abordagem mais natural. Então, é um efeito geral, como se fosse uma, que a gente está chamando a tendência de a guerra à obesidade, né? Isso. E a gente vê também que a obesidade, mais 50% da população, né, doutor, hoje, está sobrepeso ou com obesidade. Então, deixa de ser um problema pequeno e torna até um problema de saúde pública, quando a gente olha.
A obesidade é pré-requisito para a maioria das doenças mais graves,
exatamente,
né?
Então, assim, é uma doença, né? É uma doença que puxa
que outras
doenças.
Outras, né? Que gera exatamente outras, que pré-requisito ali para as outras doenças.
Exatamente.
Então, a gente precisa ver tanto essa questão da saúde no geral, né, das pessoas, então ter a oportunidade de mercado com relação a isso, e inovações para tratar isso, seja por meio de uma medicação como o Ozempic ou diversas outras possibilidades que podem existir no mercado, como também entender o que as pessoas estão precisando hoje. Quando a gente fala de tendência, começa por pessoas, né? Então, a necessidade humana hoje está sendo ter esse cuidado mais com o corpo, ter essa preocupação, e aí o que, é que o mercado pode oferecer para dar suporte e um suporte cuidadoso para essas pessoas que desejam isso hoje.
É necessário não fazer sozinho, né? Não vai não. Mesmo que o medicamento seja vendido tão facilmente, a gente sabe que, né, quem quer consegue acessar.
E tem um alto custo, né, Diane?
Alto custo, mas quando a pessoa, quando mexe com a autoestima, a vaidade principalmente, que é aquilo que a gente fala, eu acho que o que mais leva o paciente ao consultório lá do Dr. Bruno Tavares é a vaidade. Não deveria ser, né, o primeiro fator, mas na grande maioria é a vaidade. Quando se trata de vaidade, não tem preço não, doutor.
Não, mas...
Não tem preço, as pessoas pagam. Mas aí quando você paga, se você tem acesso a esse medicamento, acessa primeiro o médico para depois você utilizar, porque às vezes está utilizando algo que no seu caso nem vai adiantar, vai causar um dano maior se você não for bem orientado. Então, assim, é muito importante ser orientado. Às vezes não está nem precisando disso, vai emagrecer sem precisar disso aí com a orientação correta, né?
Exatamente.
Gente, a hora está adiantada, já Di já me olhou ali umas duas vezes e a gente precisa encerrar esse bate-papo bem interessante. Doutor Bruno Tavares aqui conosco, que transforma a vida das pessoas, né? De que fazer com que as pessoas emagreçam de forma saudável e consciente. É transformar vidas, não é uma vida.
Sem dúvida.
Porque quando tem o obeso em casa, ele está colocando em risco toda a família, né?
Exatamente.
Porque quando chega um diagnóstico oncológico, eu tive, né? Então eu já sei, a família toda adoece.
Verdade.
Quando tem uma doença cardiovascular, a família toda adoece, porque ali é família, núcleo familiar, amor. Exato. Quando um sofre, o outro sofre também. Então, né? Melhor procurar o médico, né, doutor?
Pois é, e parabéns por trazer mais informações, né? Por trazer esse assunto tão relevante aí para a população.
Renatinha Mendonça, que nos traz aqui só assunto bom, né, Renata?
Isso, a gente fica procurando, né, as coisas que mais trazem interesse para as pessoas. Eu acho que esse foi um assunto importante de trazer. Doutor Bruno, obrigado pela sua presença, ter se disponibilizado a vir. E a Dijane, sempre obrigado por nos receber também.
Semana que vem tem mais. Beijo grande!